Olá, amigos. Aqui quem fala é Renato Giovanni, do podcast Pode Ser Ateu, o podcast que só teve meia edição até hoje. Você está ouvindo Decodificando.
Decodificando, o podcast que fala de código genético, código jurídico e código-fonte. Aplicação das leis sobre as novas tecnologias. Com Amanda Wunderlei, Daniele Totti e Johnny Quintaia.
Olá, ouvintes, bem-vindos ao episódio número 13 do podcast Decodificando. Eu sou a Amanda.
Eu sou a Dani.
E eu sou o Johnny. E aí, quase 2 meses sem gravar, né? O que aconteceu nesse intervalo? Todos os ouvintes gritando, pedindo a nossa participação, né? O fato é que a gente gravou um episódio nesse meio tempo, né? Falando sobre religião e Estado, essas coisas. Só que eu tava editando, falei, a gente tava meio de ouvirado, tava todo mundo com pressa. Eu deixei o Wi-Fi ligado, ou seja, a bateria do notebook tava acabando e todo mundo querendo ir embora. Eu, na hora de editar, achei, vá, não for no padrão podcast decodificando de qualidade. Então a gente acabou abortando, mas a gente vai tratar esse assunto, que é de religião e Estado laico, né, Dani?
Na verdade, a gente podia ter gravado, é que a gente só queria saber se vocês iam sentir falta da gente.
Na verdade, a gente tá na férias da Dani, né, a gente tinha prometido que ia ter uma overdose decodificando, mas aí viagens e não sei o que, e trabalho, não sei o que, a gente acabou...
Não... Viagens do Johnny, tá? Não tem nada a ver com isso.
Daí a gente acabou não gravando. Mas nesse meio tempo... Eu não viajei.
Então quem que viajou, Johnny?
É, não sei. Bom, só sei que nesse meio tempo que a gente gravou, entre o episódio 12 e 13, que eu acho que foi em junho, começo de junho, aconteceram várias coisas nesse meio tempo. Mas vamos a algumas notícias interessantes. Dia 10 de agosto, agora, vai começar a eleição do Prêmio Podcast. E o podcast Decodificando... Dentre as milhares de categorias, se inscreveu justamente na mais concorrida, que é de tecnologia. Então a gente vai concorrer no podcast de tecnologia, quem sabe também de edição, essas coisas. A edição a gente não vai ganhar porque a gente não tem nada demais na nossa edição.
Eu acho que isso é tudo culpa do Johnny, que escolheu a categoria. Se fosse por mim, a gente participaria na categoria de direito, porque a gente ganharia por unanimidade.
É. Concorrência única, né? Também não tem sobre meio ambiente, né? Que, né?
Eu nem fiquei sabendo disso agora que ele inscreveu a gente. Como...
É, a gente escreveu, eu escrevi no prêmio podcast. Vou colocar a vinheta agora.
Vem aí o Prêmio Podcast 2008. Aguarde.
E também eu escrevi o PodPod, né? Que é uma ferramenta nova que eu estou lançando agora no começo começo de agosto, que é um site de buscas de podcast na internet, mas como ainda não lancei, não posso falar muita coisa. Vou lançar agora no domingo. Também vai acontecer agora no dia 23 de agosto, agora, né, como se fosse tão perto assim, o Luluzinha Camp, onde menino não entra, é o encontro de blogueiras, também podcasters, mulheres, né? Então vai ser encontro de pessoas que blogam, que ou gravam podcast só pra mulheres. Amanda e a Dani vão, né?
A gente não prometeu nada, né? A gente talvez vá. Na verdade, o Johnny, como ele não pode ir, ele só persuadiu a gente aí pra fazer a cobertura.
Não, na verdade, eu só vou por amizade a Dani, né? Eu não... Por mim, eu não iria.
É que eu só vou por amizade a Amanda.
E eu vou ficar lá do lado de fora tentando invadir o gafanhoto, né? Então... Só relembrando, vai ser dia 23 de agosto, das 10 às 17, lá no Espaço Gafanhoto, né, na Avenida Rebouças, 3181, no cruzamento da Rebouças com a Avenida Brasil, né, Amanda? É isso? É, isso mesmo. E como faz muito tempo que a gente gravou o último podcast, a gente nem vai ler os comentários, tá? Só tem um comentário que eu acho que a gente tem que discutir aqui, que foi do podcast Retrasado, que daí teve um comentário passado, sobre aquela coisa de você desenvolver um software na empresa e depois pedir os direitos autorais. A gente ficou num bafafá, a empresa pode pedir o direito autoral, o funcionário pode pedir, daí teve, a gente falou de contrato, essas coisas. E daí nessa mesma época, o Max Geringer no mundo corporativo abordou o assunto. E a gente ouviu agora, a Dani fez uma busca rápida nas leis, e ele fala uma coisa que é interessante, que ele fala que o direito é todo da empresa, né, a não ser que o contrato diga o contrário.
Não, ele não fala isso, ele fala que é tudo da empresa só.
E também ele fala uma coisa interessante, que assim, ó, se você tiver uma ideia relacionada à área e você for patentear, você tem que fazer isso depois de um ano, né? Porque nesse intervalo de um ano entre a sua saída da empresa e o o pedido de patente, a empresa pode requerir esse patente. Daí a Dani deu uma vasculhada na lei, o que você achou aí, Dani?
Então, a lei que trata do assunto, né, que ele menciona, é a lei 9.279, de 1996. A lei trata da questão da propriedade industrial, né? E daí, no, nos artigos, a partir do 88, ela vai falar da parte da, real, da invenção que é realizada pelo empregado enquanto ele tem um contrato com o empregador. A lei fala o seguinte, que a invenção é do empregador quando ela decorre do contrato de trabalho, mas ele fala assim, que salvo posição em contrário, a retribuição será o salário, senão pode ser acordado diferente. Então, na verdade, a lei ela dá o geral, você sempre vai poder ter um contrato que diz diferente se você quiser. Essa questão do um ano não é exatamente que pertence à empresa num ano aquela propriedade. Ele fala o seguinte, salvo prova em contrário, consideram-se desenvolvidos na vigência do contrato a invenção ou modelo de utilidade, cuja patente seja requerida pelo empregado até um ano após a extinção do vínculo. Então, o que ele quer dizer? Provavelmente, se você pediu uma patente de um produto em um ano, é porque você desenvolveu ele dentro da empresa. Mas você pode provar que você desenvolveu ele fora da empresa e aí a empresa não vai ter nenhum direito. Isso é para ressalvar que a pessoa invente dentro da empresa e depois patenteie quando ela saia de lá.
Então, fica isso mesmo. Vamos às notícias da semana? Aliás, esse podcast vai ser só sobre notícias, né? Então, notícias requentadas, já que faz tanto tempo que a gente não grava. Acho que o mais antigo de todas foi em relação à votação da legalidade sobre as pesquisas células-tronco. Né? Eu fico brincando com a Dani. Ah, Dani, foi swing 2x2? Você, não, isso, o que você fala sempre?
Que não é jogo de futebol. Na verdade, não sou eu que falei isso. Foi um dos ministros que falou isso, mas eu não me lembro qual. Mas é verdade, eu já tinha até falado pro Johnny antes. Não existe placar. Porque os votos favoráveis, se eles são completamente favoráveis, tudo bem. Eles podem até ser colocados numa espécie de placar. Mas os parcialmente favoráveis ou parcialmente infavoráveis, eles não são votos iguais. Eles são votos diferentes entre si e eles não estão dentro de um bolo. Você não pode colocar um bolo lá? 5x4, 5x2, não. 5 votos favoráveis e outros votos parcialmente favoráveis, ou etc.
E se desse um empate entre 1x1x1x1x1x1x1x1, como é que ficaria?
Eu não sei.
E aí, Amanda, qual foi a repercussão no meio científico dessa legalização? Nessa liberação, né? Não é legalização.
Eu acho que a palavra apropriada seria permissão.
Eu acho que essa permissão foi bastante importante, né, no cenário científico do Brasil, porque nessa área a gente tem alguns avanços já, e é o que está sendo feito no mundo inteiro e a gente não pode ficar para trás também.
Mas isso aí vai abrir... Tem aqueles comentários que o pessoal fala, isso aí vai abrir brecha para outros tipos de coisas, do tipo aborto, clonagem, outras coisas do tipo?
Os ministros eles fizeram questão de deixar bem claro, né, que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Que eles estavam discutindo ali era a liberação do uso de células-tronco. Agora, não há como você negar que, por exemplo, o voto do relator que disse que a vida protegida na Constituição não é a vida antes do nascimento, não vai interferir no julgamento da questão do aborto. Porque, afinal de contas, a afirmação dele, de certa maneira, acaba repercutindo no fato de que, se a vida protegida é a vida da pessoa que tem nacionalidade, da pessoa que já nasceu, então, consequentemente, a vida não é protegida na Constituição. Então, todos aqueles que acham que o aborto não deve ser permitido porque seria inconstitucional, essa opinião seria contrária a essas pessoas, né? Não dá para evitar.
Mas é só o voto dele também, né? Então, não dá para...
Isso é do voto de cada ministro, né? Teve ministros que não falaram sobre a questão da vida antes do nascimento. Falaram da vida embrionária apenas. Aí não vai influenciar tanto. Mas se falou da vida antes do nascimento, com certeza a opinião já mostra para onde o ministro provavelmente se voltaria numa questão sobre o aborto.
Sabe uma coisa que eu achei mais legal dessa votação toda? Embora tenha sido falado em religião, essas coisas, em nenhum voto que eu, pelo menos todos os votos que eu acompanhei, em nenhum momento a base de sustentação da teoria do ministro foi religiosa. Né? Foi mais científico, biológico ou até jurídico. Não teve comentários católicos, do tipo, sei lá, Jesus, não sei o quê, blá, blá.
Pelo contrário, né? Os ministros que falaram de religião falaram que não devia ser decidido com base na religião, né? Isso, pra mim, é um avanço tremendo, assim, porque a gente teve lá a manifestação de uma associação de bispos como amigo da corte, e que eu acho que não faz parte da discussão, né? Porque a religião é totalmente separada do Estado, mas isso é assunto para outro podcast.
Que era o que a gente tinha gravado. Outro assunto que aconteceu também no mês de junho foi em relação à legalidade de propagandas jurídicas na internet. O que o pessoal estava divulgando
eleitorais.
Eleitorais, isso. O que o pessoal estava falando nos blogs é que ia existir uma censura, não poderia falar sobre candidatos. Na verdade, isso ficou meio mal explicado. O fato é que assim, o deputado federal José Fernando Aparecido Oliveira, do Partido Verde de Minas Gerais, ele enviou um requerimento, uma carta de perguntas para o TSE, o Superior Eleitoral. E o Tribunal Superior Eleitoral simplesmente falou, não vamos responder isso aqui. Já existem leis para propaganda eleitoral e a internet não é muito diferente disso. Então a gente vai seguir mais ou menos as leis que estão na internet. E na mesma época aconteceu que vários blogs começaram a apoiar a candidatura do Gabeira, só que o TRE do Rio de Janeiro, não sei, achou que aquelas campanhas pró-candidatura do Gabeira, na verdade começaram, depois de um tempo, passaram a ser propaganda pro Gabeira, propaganda eleitoral pro Gabeira. Isso não poderia ser feito antes do dia, sei lá, X de junho, que era o dia que começariam as propagandas, né? Então ficou esse bafafá todo, mas o fato é que o blogueiro, o podcaster pode falar do candidato, contanto que essa propaganda não seja forçada ou paga ou outra coisa do tipo, seja uma opinião espontânea e verdadeira do blogueiro, né, ou do podcaster. Então eu posso meter o pau no candidato tal, posso falar bem no outro candidato, desde que não seja uma campanha paga ou, sei lá, no final não coloque um banner do candidato pra você clicar lá, votar, essas coisas do tipo, assim. Né?
Aqui a gente só vai fazer propaganda do Johnny, né? Johnny para presidente.
Eleições 2000 e... Quando que a gente 10, falou?
14, 18.
Vai ser 10, depois 14, 18. 18. 2018, Johnny para presidente, Dani para ministra do STF.
Não, mas eu falei que o meu projeto para candidato a presidente passa pelo Big Brother Brasil. Eu pretendo me entrar na casa do Big Brother, fica lá.
Peraí. E a Amanda pra ministra da... Do que, Amanda?
Do meio ambiente, do meio, né? Ambiente.
Ciência e tecnologia também.
Esse é melhor.
Daí eu falo que meu projeto pra presidente passa pelo Big Brother Brasil. Vou ficar famoso nacionalmente, sei lá se eu vou ganhar ou não din-din, e depois eu me lanço lá, sei lá, vereador, prefeito, governador, presidente.
Presidente direto, Johnny. Eu não quero esperar tanto tempo assim pra ser ministra da STF.
Vote Johnny, o blogueiro podcaster. Ele lê e te entende.
Tem um rapaz no meu laboratório que ele fala isso também. Ele cumprimenta todo mundo que ele vê, porque ele fala que se um dia ele for candidato, as pessoas vão lembrar dele e vão votar nele.
Eu tenho um amigo que foi candidato a vereador em Guarulhos. Acho que ele teve 33 votos. A gente brinca que nem todos os familiares dele votaram nele. Foi.
A gente tem uma teoria. Na verdade, eu não sei quem mais tem teoria. Eu lembro que antigamente a gente falava disso na cura. Que se o Johnny concorresse para vereador de São Paulo, ele ganhava.
Só que meu domicílio eleitoral, infelizmente, é em São Bernardo. Outra coisa que aconteceu nesse meio tempo foi o rodízio de caminhões. Né? A gente falou num podcast sobre rodízio de carro, se era crime... ir e vir, não foi que a gente falou?
Era inconstitucional.
E daí São Paulo recentemente começou o rodízio de caminhões. Só que essa lei é tão confusa que nem eu entendi direito. Que, sei lá, é ímpar, depois par, depois não pode tudo, depois não pode nada. Mas eu sei que o fato é que os caminhões não podem circular no centro expandido, né, que o pessoal fala, das 21, aliás, eles só podem rodar na cidade das 21 às 5 da manhã. Ficam de fora alguns tipos de caminhões, né, do tipo caminhões de mudança, de feirantes, de concretagem, de transportadores de combustíveis e veículos de obras ligados à prefeitura. Isso, vou dizer uma coisa, desde que entrou essa lei, deu uma melhorada, pelo menos do caminho que eu pego, que é a Bandeirantes, que tem muito caminhão, a Bandeirantes são quatro faixas, duas só para caminhões, deu uma boa aliviada no trânsito de caminhões. Mas, poxa, eu fiquei imaginando uma padaria que tem que receber todos os seus produtos, sei lá, até entre, nesse horário, entre 23 e 5 da manhã. Poxa, é, quem tá trabalhando tá ferrado, né?
Perua.
Perua também é uma boa, né? Diminuiu. É verdade, não tinha pensado nesse caso.
Pô, o cara da padaria não é o cara que faz se ferrar. Eu acho que o maior problema não são os caminhõezinhos ou os caminhões que você poderia substituir por uma van, uma perua. São os caminhões enormes que estão carregando carregamentos de empresas mesmo, né?
Uma coisa que pegou muito é que, poxa, imagina aqueles caminhões que pegam entulho, pegar aqueles containers de entulho às 5 da manhã sem fazer barulho. Praticamente impossível, né? E aqui em São Paulo tem uma lei que chama PSIL, que foi... Sim, Dani, tem sim.
Eu quero saber o número dessa lei. Todo mundo fala da lei, mas até agora não achei essa lei em nenhum lugar.
Coloca aí PSIL no Google. PSIL Marta Suplicy. A lei municipal, blá, 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 e foi sancionada não sei o quê. Foi na época da Marta isso aí.
A gente vai ficar quebrando o pau sobre a existência da lei na frente dos ouvintes?
Lógico. Agora você duvidou? Chama PSIL Lei do Silêncio. Eles só funcionam para estabelecimentos comerciais. Então, se tiver uma balada do lado da sua casa, você pode ligar e reclamar. Mas não vale para domicílios. Não vale para domicílios e coisas da rua.
Agora eu acho que você pode ter razão. Mas aquela história de que seu vizinho não pode fazer barulho depois das 10 da noite, que todo mundo fala, até agora eu nunca achei nenhuma lei que justifique isso. Seu vizinho pode fazer o barulho que ele quiser.
Não, no Rio de Janeiro existe a lei de silêncio mesmo, das 10 às 5 da manhã.
Ah, tá, mas aí é lei estadual, né? O que tem, caso alguém se interesse, é no Código Civil, tem as leis de vizinhança, né, as normas de vizinhança, e daí fala do sossego. Você não pode perturbar o sossego, mas não tem um horário, assim. Então, é com base no que é aceitável, assim, no que é normal. Pera aí que eu tô procurando a lei.
Ó, mas vou dizer uma coisa. Eu, como... É que foi mais nas férias que começou essa brincadeira, né? Finalzinho das férias e tal. Só que agora que terminou as férias, a gente vai ver mesmo o resultado, se vai diminuir mesmo o trânsito ou não vai. Eu acho que vai dar uma boa aliviada, mas 2-3 anos vai dar tudo normal, que nem foi com o rodízio. Os carros no trânsito melhorou no começo do rodízio, mas depois continua tudo a mesma porcaria.
O Johnny falou de férias, eu lembrei que o metrô está mais vazio e lembrei que agora o bilhete único vale por 3 horas, não vale mais por 2 horas.
No final de semana vale o dia todo?
No final de semana vale, se tem aquele bilhete amigão, eu acho o nome, vale por 8 horas. Você pode pegar 4 ônibus em até 8 horas.
Pra quem não é de São Paulo, pra só ficar sabendo, a gente tem um esquema aqui que chama bilhete único. Você paga quanto?
Passagem do ônibus é 2,30. E se você pegar só ônibus, você pode pegar até 4, num período agora que foi para 3 horas, antes era de 2 horas. E você pode pegar, então, um metrô e 3 ônibus. Aí você paga, no total, você gasta só 3,65.
Isso foi bem legal, porque também não veio só essa lei, veio toda uma reestruturação das linhas de ônibus. Então, você tinha as linhas principais, que vão as grandes avenidas, as secundárias, normalmente feito com micro-ônibus. Pra melhorar, tentar melhorar a circulação de ônibus de São Paulo. Que não ajuda muito, porque com o trânsito de carros, tanto faz ter uma microvan, um ônibus que vai ficar parado do mesmo jeito.
Bem legal pra você que não pega o metrô, né? Porque piorou, já era ruim, conseguiu ficar ainda pior com o bilhete único. Porque quem não usava metrô passou a usar porque ficou mais barato.
É, uma faca de dois legumes, né? Como diriam.
Ó, no site da Prefeitura de São Paulo não fala nenhum número de lei. Eu vou continuar procurando depois. Mas ele fala assim: programa de silêncio urbano. Não é uma lei, é um programa da prefeitura municipal. Um programa diferente.
Não, mas existe a lei, número, blá, blá, blá,
blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, que não tá aqui. Ó, programa silêncio urbano.
Entra nesse site aqui, ó.
Da Secretaria Municipal.
Pra você entrar, pra você ver que eu não tô mentindo, porque você já tinha falado que era mentira.
O programa Silêncio Urbano. Ó.
Silêncio Urbano, por favor.
Site da Prefeitura de São Paulo. Programa Silêncio Urbano da Secretaria Municipal de Abastecimento. Provavelmente é um decreto, porque programa de secretaria não é lei, é decreto.
É um decreto.
Né? Decreto não é lei.
Qual a diferença de decreto e lei?
O decreto ele é um ato do Poder Executivo, não do Poder Legislativo. O decreto, ele serve para regulamentar uma situação E ele não tem a mesma força que a lei, né? É diferente. É uma norma, mas não é uma lei. Peraí, deixa eu terminar de falar aqui pros ouvintes, Johnny. Johnny tava querendo tirar o microfone da minha mão. O programa de silêncio urbano da Secretaria Municipal de Abastecimento tem o objetivo de resguardar o silêncio após as 22 horas, efetuando vistoria em estabelecimentos comerciais noturnos com música eletrônica ou ao vivo que venham a desobedecer os limites permitidos por lei quanto à emissão de decibéis. A Guarda Civil Metropolitana atua nesse programa contribuindo na proteção dos agentes públicos no exercício das suas funções. Ou seja, realmente, só para estabelecimentos comerciais, não tem nada a ver com seu vizinho e é um programa da Secretaria Municipal. Não é uma lei.
É o seguinte, eles escreveram, você tem que cumprir?
Se você tem que cumprir o decreto, tem que cumprir o decreto.
Então é uma lei isso aí. Escreveu, tem que cumprir, é uma lei, não tem...
É um decreto.
Ah, lá onde eu moro tem bastante prédio, então fim de semana, vira e mexe, tem aquelas festas que vão até de madrugada, e a gente sempre liga ameaçando, fala pro porteiro ligar pro porteiro vizinho pra dizer que a gente vai fazer uma denúncia no psiu se eles não acabarem com a festa. Não pode... Ah, mas não deixa ninguém ficar sabendo disso, porque ainda tem um certo efeito.
Mas diga pro seu vizinho do Código Civil que diz, na parte sobre vizinhança, que você não pode perturbar o sossego, se ele estiver perturbando o seu sossego. Além do normal aceitável pela sociedade, você pode mesmo assim, e ainda você devia processar ele e pedir perdas e danos. Danos morais, do seu sofrimento psíquico, de ter que aguentá-lo fazendo barulho a essa hora. Sei lá. Dá pra processar. Sempre dá pra processar alguém, você só tem que achar o motivo certo.
Bom, e aproveitando que agora a gente tá em julho e vai começar as Olimpíadas, né? A Amanda achou uma notícia bem interessante.
Ah, é uma notícia recente, né? Diz: a China nega o uso de células-tronco para a criação de superatletas. Então, eu pesquisei um pouco, né, sobre esse doping genético. E ele consta na Agência Mundial de Antidoping desde 2003. E o que é o doping genético? É o uso inapropriado de terapia gênica visando o aumento do desempenho esportivo. Então, existem três principais genes que são candidatos ao doping genético. Um deles é o EPO, que sintetiza a proteína eritropoietina, que promove o aumento da oxigenação periférica. O outro gene é o IGF-1, que é responsável pela síntese do fator de crescimento. E o terceiro é o GDF8, miostatina, que estão envolvidos no crescimento muscular.
Mas como é que isso aí é implantado? É, antes do menino nascer, você já injeta esses genes? É depois? Como é que é?
Não, ainda que eu saiba, não existe isso ainda. Essa gente já está antecipando o problema, né? E a principal questão é como discernir a terapia gênica do doping genético entre os atletas.
Nossa, sabe o que é engraçado? Se fosse há uns 40 anos atrás, a discussão... Muito antes desse negócio de esteroides, o pessoal fazia outros tipos de doping, né? Do tipo, até contei essa história pra Amanda, li num livro sobre as Olimpíadas, que nadadores chegavam a injetar ar dentro do ânus, pelo ânus, pra aumentar a flutuabilidade e pra conseguir melhores desempenhos na natação. Isso, sei lá, no meio do século. No meio do século passado. E outra coisa que eles faziam muito é você doar sangue, deixar armazenado esse sangue. E antes das competições, principalmente maratonistas, que pessoas que precisam de muita oxigenação, você repega esse sangue e insere em você mesmo, né? Para você ter mais hemácias, para você ter mais capacidade de respiração.
É, o que eu já ouvi é os atletas treinarem em altitudes altas, né? Porque aí aumenta também, um pouco mais a longo prazo, o número de hemácias.
É, por isso que os kenianos, além do biotipo perfeito para corridas de longas distâncias, tem o fato do treinamento, que já no Quênia tem uma altitude que não é tão grande quanto, sei lá, a Cidade do México, mas também é uma altitude bem, bem grande. Assim.
É, mas caso esse doping genético realmente aconteça, pelo que eu li, vai ser bem difícil de descobrir, né? Porque existem características que são dadas por vários genes e existe o polimorfismo entre as pessoas, então até onde eu li vai ser bem difícil descobrir se... O atleta usou dessa estratégia.
Ah, eu não sei porque o pessoal está preocupado. Porque daqui a algum tempo o pessoal não vai mais competir corrida, essas coisas. Vai só ser decátulo do computador, tênis no Wii. Né?
É, isso que eu ia falar. Tem que ter Olimpíadas do Wii. As pessoas deviam fazer programas para os nerds. Esquece essas pessoas que ficam treinando. Os nerds merecem mais atenção do mundo.
Amanda é nerd assumida.
Eu não.
Ah, não, a Dani. Se bem que agora a Amanda tá com DS, agora ela não larga, fica jogando Puyo Puyo o dia inteiro.
Porque eu ganho do Johnny, é muito legal.
Eu odeio esse jogo porque a Amanda ganha de mim e eu não ganho dela.
Eu, na verdade, eu sou contra esporte, né? Porque fazer uma atividade física, tudo bem, né? Pra você manter o seu sistema cardiovascular, né? Uma coisa aeróbica, mas pra que ficar gerando um monte de radical livre? Você vai envelhecer mais rápido, vai prejudicar suas articulações. Ah, não.
Falando em prejudicar a articulação...
Comprem esse podcast pras crianças. Que péssimo, que péssima influência nós estamos exercendo.
Vou contar um caos. Outro dia eu tava sentado com a Amanda, eu olhei o sapato dela e falei... Nossa, Amanda, que salto grande esse sapato. Você nunca torceu o pé com ele? Ela quis responder?
Não, nunca.
Aí, dia seguinte, a gente foi pro banco. Daí tinha um degrau. Falei, nossa, que banco estranho. Tem um degrau pra você entrar com os caixas eletrônicos. Daí a gente subiu, sacou dinheiro. O que aconteceu com você, Dani? Amanda?
O Johnny saiu correndo, aí eu fui rápido pra ir atrás dele. Caí, torci o tornozelo, rompeu o ligamento.
É, então não é só o esporte que faz mal. Né?
Johnny tem a boca maldita.
Eu acho que a gente devia ter aquelas cadeirinhas flutuantes, que nem no Wall-E.
Falando em cinema, vamos mudar de assunto. A Dani quer porque quer falar de Batman, né?
Na verdade, a gente tava no carro, a caminho da gravação do podcast, eu sugeri a gente ir assistir de novo o Batman em vez de gravar o podcast. Não porque eu não gosto de vocês, mas porque, gente, a cena do lápis é fantástica. Se vocês estão vendo esse podcast e ainda não assistiu o filme, assista. Vale muito a pena. A não ser que você não goste de filmes de heróis. Mas aí, sei lá.
Oh, a não ser que você tenha transtornos psicológicos, porque aquele Coringa é... Não sei nem o que dizer sobre ele, é desconcertante.
Merece um Oscar póstumo. Por favor, deem o Oscar pro Ledger, porque foi um trabalho fantástico.
A outra notícia tem a ver mais com o ambiente, né? Que a licença para instalação da usina Angra 3 pode sair já em setembro, se a Eletronuclear, que é responsável pelo empreendimento, já apresentar a documentação necessária. O que vocês acham?
É o que eu falei para você no call. O pessoal fala, energia nuclear é perigosa, não sei o quê. Poxa, energia nuclear tem em todo lugar do mundo. O Japão é praticamente 100% a base de energia nuclear. Os Estados Unidos é praticamente um cogumelo ambulante lá, de tanta energia nuclear que tem. Aqui no Brasil a gente tem rios e rios e rios. Só que, poxa, todos os rios são lá na região norte. Para trazer para São Paulo, que é para o centro-sul, que é onde consome, é praticamente inviável. Fora que também é... A Amanda pode falar melhor isso. Para fazer uma hidrelétrica, o campo que você inunda é algo absurdamente gigante, né? Quem já foi ver uma usina hidrelétrica sabe que até o horizonte de água você destrói tudo. Então mata vegetação, animal, assim, coisa do tipo, já era.
A gente falou disso no caso, como era o nome?
É da
barragem do...
Do Tatetitim.
Alguma coisa alto, não é?
Alto do... esqueci o nome.
Tijuco Alto.
Tijuco Alto, muito bem, Amanda. E... A energia nuclear tem a vantagem de você produzir pouco lixo. O problema é que o pouco lixo que você produz é extremamente tóxico. E como a gente sabe que aqui no Brasil as coisas não funcionam direito, então o pessoal jogaria na rua esse lixo, provavelmente, né? Então tem esse problema, a gente tem que mudar costumes também.
É, o que falta é justamente isso, né? Um projeto especificando onde esse material, esse rejeito será descartado.
Na verdade, a Dani não tem nada para falar, mas é que ela, no fundo, queria uma bateria nuclear para que os gadgets dela funcionasse toda noite, todo dia, sem carregar, sem nada.
Eu queria uma máquina de teletransporte.
Eu também queria.
Já resolveria os problemas do trânsito. Só que também geraria homens moscas, né? Que nem no filme A Mosca, que nenhuma das duas assistiu, porque elas são muito novas.
Tá vendo? Quando a gente não fala que o Johnny é velho, ele sempre se entrega.
Outra notícia, Amanda?
Ah, posso falar do que eu falei no meu blog esse mês, porque tá sendo um post por mês atualmente. Eu sei que a notícia já tá meio velha, na verdade, e que todo mundo já falou sobre isso, mas então, como todo mundo já está quase esquecendo, eu queria lembrar da questão da proibição dos jogos de videogame. Na verdade, eu fui no encontro de RPG e aí teve uma discussão lá sobre a classificação indicativa dos RPGs e eu fiz uma pequena pesquisa e no fim é a mesma previsão legal que fala da classificação indicativa do RPG é a da que fala dos jogos. E aí eu fiquei pensando muito nisso. Não sei se todo mundo sabe, essa altura todo mundo já deve saber mesmo. Teve alguns jogos, como Counter-Strike, cuja venda foi proibida aqui. Também teve o... acho que é Bully o nome do jogo, que é pro Xbox, também foi proibido. Poxa, eu tava pensando primeiro só na classificação indicativa. A princípio, eu não tenho nada contra. Mas aí, tem uma questão que acaba entrando no meio, que é... quando você classifica um jogo como pra maiores de 18 anos... você tira aquele jogo das lojas infantis. E aí, como essa classificação é feita meio sem critérios hoje, acaba ficando complicado. Eu tô dizendo isso porque nesse encontro que a gente foi, estavam falando das publicações da Devir, né? E aí mencionaram o seguinte: a Devir vai lá e faz um kit de iniciantes pra RPG. De iniciantes. E aí, eles mandam lá pro Ministério. E o Ministério da Justiça fala assim: ah, tá bom, a classificação disso aqui é 18 anos. Como você vai vender um kit de iniciantes com classificação de 18 anos? E os jogos acabam sendo a mesma coisa, né? Apesar que eu acho um pouco mais padronizada a classificação indicativa dos jogos hoje. Mas aí a gente chega nessa questão. Não bastou classificação indicativa. Tiveram juízes que acharam-se no direito de proibir a venda de jogos. Isso é, obviamente, censura. Eu não consigo pensar em outra maneira de explicar isso. Não importa que os jogos sejam ultraviolentos, incentivem a rebelião ou a guerra. A gente não é um país livre, democrático? As pessoas não podem ter o que elas quiserem? E aí eu queria saber o que vocês acham disso também.
Você falou que não tem critério a censura dos jogos. Lógico que tem critério. Tem arma, morre alguém, não pode jogar. É o critério deles, simples assim. É bichinho, bonitinho, mas mata alguém, não pode jogar. Ou seja, o pessoal não pode... se tiver um jogo do Happy Tree Friends, que são bichinhos bonitinhos e matam as pessoas, o pessoal não vai poder jogar.
Ah, então também deveriam proibir Pokémon na TV, Digimon, todos esses mons que existem aí, porque eu nunca vi desenho mais violento do que esse. Um monte de bichinho bonitinho.
Não, mas a ideia é não proibir nada, gente. Como proibir um jogo? Eu não sei, assim... às vezes o fato de que a notícia morreu é o que me deixa um pouco inconformada, porque como que a gente... nesse país democrático, livre, como a gente aceita isso? Como a gente aceita que um jogo seja proibido? É a mesma coisa que proibir um livro, gente. Censurar livro, é ditadura de novo, é isso?
Se o acidente de 11 de setembro tivesse acontecido aqui no Brasil, dia seguinte teriam proibido a venda de Flight Simulator nas lojas. Porque o Brasil gosta de fazer essas coisas, né? Sempre aproveitar a tragédia para... fazer leis absurdas.
É que nos Estados Unidos eles preferem aproveitar a situação para atacar os outros países, né? Que a gente não pode fazer isso, então a gente ataca os nossos próprios cidadãos.
Outra coisa que aconteceu de interessante, que a Amanda mandou, achou no jornal, é que alguns ônibus lá do Rio Grande do Sul, ônibus de linha, em Porto Alegre, tem celulares como se fosse um orelhão. Ou seja, você está dentro do ônibus e você não tem um celular, você pode levantar, usar o telefone na boa como se fosse um orelhão. Eu lembro que quando eu era pequeno, eu sempre, naquela caixinha de sugestão no metrô, eu colocava: coloque um orelhão dentro da estação do metrô, porque normalmente não tinha celular na época, mesmo que não funcionava direito, aqui nos túneis. Você sempre precisava ligar, daí você tinha que sair da catraca, ligar, blá blá blá.
Não, quem nunca se ferrou pra encontrar alguém no metrô? Tipo, você marca com a pessoa, né, de se encontrar dentro da catraca, pra pessoa não ter que sair, você sair. Aí, por exemplo, é São Bento, aquele da galeria?
Isso.
Tem várias saídas. Depois que você vai pra uma, você se ferra. Você marcou com o cara vai parar na outra entrada, mas ele tá atrás da catraca. Você não consegue falar com ele. É um inferno, sempre tem perda de gente no metrô.
E agora no metrô, na linha verde, algumas estações já estão com sinal de celular. O Fujita falou, testou lá, falou que é uma porcaria, na Paraíba só funciona no lugar onde sempre funcionou, que é do lado do buraco onde tem a ventilação.
Ah, mas eu já vi várias pessoas falando entre as estações, até a Brigadeiro.
Você já viu? Já viu porque você pega a Zona Leste e lá a estação é aberta, né?
Não, eu falei até Brigadeiro, na linha verde mesmo.
Ah, tá. Bom, é também o pessoal muito viciado em telefone, né? Ficar. Se bem que.
Olha só quem fala.
É, ia ficar com meu smartphone e vender e-mail. Não, jamais ia fazer isso, porque se eu tirasse meu celular, do jeito que as coisas andam aqui em São Paulo, o pessoal ia furtar o celular, né? A Amanda falou que roubaram da Bia Kunze recentemente, né?
É, o HTC Touch eu vi no Twitter.
Ai, coitadinha da Bia. Eu lembro que num dos primeiros podcasts a gente falava sobre aquela propaganda no ônibus, né, também. Que a gente acabou ficando de ver a lei, se podia ter propaganda...
Com TV, né?
E a gente acabou esquecendo. Vou dar uma olhada aqui. Eu lembro que era até engraçado, porque acho que era uma lei do Birubiru, se não me engano. Ou algum vereador desses famosos que tinha escrito a lei. Ah, era do Ademir da Guia. Só que ainda estava em votação e não sei o que aconteceu, que fim levou.
O metrô agora tem uns recados muito engraçados. Por exemplo, não fique parado na frente da porta, não atrase a vida dos outros passageiros.
Aquela coisa de...
Tem um novo, é muito engraçado.
Aquela coisa de... como é que é? Nunca deixa vir em caso de queda de objetos, chame um funcionário?
Não, tem os mesmos, agora eles estão renovando.
Ao toque da campainha, não entre nem sai do trem, intervalo médio de entrevista de apenas 3 minutos? Tem uma que eu achei fantástica, uma vez o cara falou: atenção, funcionário do CCO, compareça, SSO. Falei, nossa, que sopa de letrinhas. Tá. Dia 13 de junho aconteceu outra coisa nova, que foi o blackout do Speed. Aconteceu mais ou menos assim, eu cheguei 3 da manhã em casa, e daí eu liguei pra Amanda, que ela não tava no Skype, e falei: Amanda, você tá conseguindo conectar na internet? Aí ele falou:
não.
Daí no dia seguinte eu cheguei na empresa, também tava fora do ar. E descobri que, na verdade, esse problema era estadual. No caso da empresa, a gente ficou sem mandar e-mail, sem receber, mas muitas pessoas no poupa-tempo ficaram sem conseguir o que queria, né? Você não conseguia tirar a identidade, carteira de motorista, outras coisas. E, recentemente, fui no suporte do Speed, né? Ouvi aquele... Na, 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 na. E daí tinha uma mensagem falando que, enfim, né? Que o Speed vai ressarcir 36 horas, né? Então eles não vão cobrar essas 36 horas que ficou no ar. E... também 84 horas de... eles falam 84 horas indenizatórias. Mas, Dani, se por acaso eu saí, sei lá, de Sorocaba e fui até São Paulo pra tirar um documento e tava fora do ar, eu posso pedir indenização mais além dessas 84 horas, já que normalmente essas pessoas não têm acesso à internet, então não tem como pedir indenização? Ou seja, você pode pedir indenização pelo tempo que você perdeu indo até o lugar que não tava funcionando por causa do speech?
Pode sim. Código Civil, ele fala, toda pessoa que causa um dano, ela tem o dever de reparar, né? Então, a Speed está te causando um dano, isso gera para ela o dever de reparar. O que eu entendo que eles fizeram é, como eles sabem que um monte de gente sofreu dano, eles já estão de cara ressarcindo o dano pelo tempo efetivamente perdido de conexão, mais uma indenização que, no geral, deve cobrir os danos sofridos pela maioria da população que ficou sem internet. Além disso, as pessoas que individualmente sentiram-se lesadas, seja por danos que elas sofreram, como passagem de ônibus, ou seja lá o que for, seja por lucros cessantes, o que elas deixaram de receber porque elas ficaram sem internet, elas podem individualmente pleitear que a Speed faça o ressarcimento desses danos, né? Lógico que elas têm que provar o dano que elas sofreram, tudo. Mas, com certeza, o fato de eles estarem previamente indenizando é para tirar a maior parte da população, que não sofreu danos maiores, e daí cada um que se sentiu prejudicado, além disso, pode ir lá e pedir a indenização devida.
Lembrando que a história da telefônica está muito sinistra, ninguém vem com uma explicação correta, já falaram que foi um roteador de Sorocaba que deu problema. Eu fiquei pensando, poxa, como é que uma empresa do porte da telefônica demorou, sei lá, 36 horas para conseguir resolver o problema? Ah, é redundante, então não tem como achar o problema? Poxa, se fosse redundante de verdade, não teria caído o sistema. Já falaram que foi atentado, atacaram o servidor de DNS da telefônica, o que eu acho que não duvido que seja mentira, porque o Skype funcionava tranquilamente, o Skype funciona até com bomba atômica no mundo, né? Nunca cai o Skype de jeito nenhum. Então, vamos ver o que vai acontecer na história toda. Outra coisa interessante que aconteceu, esse para mostrar o poder da internet, que como o pessoal não pesquisa direito, acho que todo mundo viu aquele caso do banqueiro Daniel Dantas, entra, sai, libera, não libera, né, do banqueiro, do Supremo, reclamando. Só que o que aconteceu de interessante foi o seguinte, um jornal italiano foi falar desse caso, né, do banqueiro aqui no Brasil, e eles pegaram a foto do Daniel Dantas, devem ter procurado no Google, ao invés da foto do banqueiro, acharam a foto do ator Daniel Dantas, o que tá fazendo o malvado na novela da série, o Cirano de Pedra. Qual que é o nome, Amanda?
Matércio Silva Prado.
É, o ex-marido da Ana Paula Arósio.
Não, mas agora ele voltou com ela. A última vez que eu assisti, ele tinha voltado com ela, porque ele teve um problema de saúde, aí ela voltou pra cuidar dele.
É, mas e o médico? Como ficou?
Ah, ela deixou o médico, mas agora eles estão armando umas intrigas, assim, pra separá-los de vez.
É, eu vi que a empregada tinha deixado uma marca de batom no lenço dele, E aí ela mostrou pra Ana Paula Arósio, a Ana Paula Arósio foi brigar com o Marcelo Antoni, e eles brigaram, até aí eu só vi essa parte.
E o gêmeo malvado?
Todo filme, toda novela tem um gêmeo malvado. Não, mas o fato é que eles, o jornal ampliou, sei lá, uma foto gigante do Daniel Dantas, e era, ia colocar a foto do banqueiro, e usaram quem? A foto do ator, né? E o ator tá pleiteando isso, reclamando com Deus e o mundo, e vamos ver o que vai... Eu achei engraçado essa notícia, né? Provavelmente eles...
Moraes.
É, eu acho que deve ter sido bem engraçado, porque o cara deve ter procurado no Google, Daniel Dantas, no Google Images, e apareceu aquela foto, pá, e ainda tá com aquele bigodinho da novela, muito engraçado. Que banqueiro vai usar aquele bigodinho, anos 20, né, anos 50 que era a novela.
Pensam que no Brasil a gente ainda vive num mundo precário, né, quer dizer, mais ainda.
E por fim, um assunto que tomou todas as rodas de internet e tecnologia e direito nesse mês... Foi, de novo, o caso do Azeredo. Né? A gente tratou ele no podcast, sei lá qual, faz muito... É, um dos primeiros, a gente reclamou muito. E foi recentemente aprovado, passou pelo Senado, e com várias alterações. Eu poderia falar todas aqui, mas eu li muito por cima as alterações, porque eu estava sem tempo. Mas eu tenho para indicar um post muito bom da Luciana Monte, da Lumonte, no Dia de Folga. Inclusive, passei para a Dani dar uma lida também. Ele fala todas as alterações que teve. A que eu mais reclamei que foi...
Eu não lembro desse caso, que casei.
Não, é que ele lembra aquele lá, que ele ia tipificar...
Lei dos crimes da internet?
Ele ia tipificar as leis da internet, e daí teve uma que eu fiquei injuriado aqui, que ele pedia pra registrar todos os logs de qualquer conexão que você marcasse na internet. Eu falei, meu, isso é impossível, imagina quanta cadeia ia ter só pra um dia de internet. Daí essa parte caiu, agora só vai logar... Entrou no UOL, num loga, entrou no UOL, baixou foto, não sei o que, né? Que já vai dar uma boa amenizada nos servidores. Alteraram várias coisas na lei, mas a gente não vai discutir muito, porque essa lei vai voltar pra Câmara, né? Que é o caminho comum. Ela ainda não entrou em vigor, então quando forem votar de novo...
Quando tiver publicada, a gente vai ter certeza do texto, daí a gente pode falar alguma coisa com um pouco mais de precisão.
É, mas será que não é melhor reclamar agora do que falar depois?
Você vai reclamar com os deputados e senadores?
Ah, se as 500 pessoas que baixam esse podcast falarem alguma coisa e outros 500 passarem por outras 500, a gente faz a nossa parte, né?
É, mas na verdade acho que na atual conjuntura não vai fazer muita diferença, né? Mas pode fazer. Mas daí acho que é melhor cada pessoa ler e formar também uma opinião sobre o assunto, né? A gente tá falando, na verdade, tem já milhões de blogs falando, como se diz, teve maior repercussão nos blogs de internet. Na verdade, no mundo de direito, ninguém liga muito pra essas coisas. Eu vou lá na faculdade e ninguém sabe de crimes na internet, de processo eletrônico, o pessoal não tá muito ligado nisso ainda.
Então fica a dica para vocês acompanharem o post da Lumonte lá no Dia de Folga. Ela é formada em direito também, ela também trabalha com internet, escreve um ótimo blog, www.diadefolga.com. É só procurar um dos posts do começo de julho, assim, que tem um texto explicando tintim por tintim todas as leis, tudo que mudou, o que não mudou. Se eu fosse falar aqui, ia ler o texto dela e ela ia me xingar, porque eu ia falar que eu ia estar plagiando aqui na internet. Então é mais fácil vocês lerem lá, vou deixar o link no site, e vale a pena, quem não leu, vale a pena ler. Só pra ter uma ideia, esse post foi muito plagiado, né? Bem legal. Bem legal não, né? Bem ruim, mas mostra como o post é bom.
Falando em Brasília me lembra Alexandre Sena, mandar um alô pro Alexandre Sena e dizer que eu adorei a foto dele no Orkut imitando um passarinho.
E só pra terminar, vou falar uma notícia que aconteceu aqui, que o Cardoso descobriu lá do Senado, já que a gente tá falando de Senado, que o site paraíba.com.br fechou um contrato com o Senado pra exibir o banner. Esse site paraíba.com.br estava exibindo um banner do Senado por míseros 40 mil reais por mês.
Eu falei que 5 mil reais por mês eu troco o banner do meu site pelo do Senado, não tem problema.
Você falou que coloca até em cima do seu logo, né?
É, eu tiro tudo, onde eles quiserem, por cima do texto, embaixo do texto, em cada lateral do texto, não tem problema.
Ou seja, 40 mil reais por ano por um site que quase não tem visita.
Por mês.
Daí umas pesquisas que eles fizeram lá, descobriram que quem registrou o domínio é um dos senadores. Aí não sei, tem que dar... Eu dei uma lida no post aqui, mas faz muito tempo, então vale a pena dar uma olhada no post de Cardoso. Outro post que foi plagiado, não digo, mas ele que deu o furo, e a Folha de São Paulo apurou o caso, só que nem deu crédito pro Cardoso, coitado, né? Então, poxa, é triste isso aí, o pessoal vai lá e aposta os furos alheios e nem fala nada. Essa frase é meio perigosa, né? Aposta os furos alheios. Então a gente vai ter uma pequena pausa, porque a Amanda vai viajar. Você vai para o congresso de botânica lá em Natal, né?
Pequena pausa. Pausa de sempre.
Perto de 2 meses.
Não, antes da gente terminar, eu queria agradecer uma pessoa. Nem deve escutar o nosso podcast, ou algum podcast, ou o nosso podcast, mas que eu conheci no sistema de comentários do site da D3 System, que é o Rubens Padovese. Ele fez uma gentileza enorme pra mim de me passar as faixas do First Quest, que eu tava procurando desesperadamente, assim, já fazia um tempão. Não acho nenhum lugar. E ele foi lá, me passou tudo. Muita gentileza. Muito obrigada, Rubens. Eu vou ficar muito feliz, eternamente agradecida.
Agora a gente vai ter uma pausa de 2 semanas, já que a Amanda vai pro Congresso Nacional de Botânica, lá em Natal. Que acho que a única coisa que você não vai ver é congresso, né? Com aquela praia, bugs, areias, dunas. Sai pra congresso?
É claro que eu vou, eu tenho meu painel para apresentar. Aliás, tem uma história que quando se resolver sobre esse congresso, depois a gente vai contar aqui. A história sobre a viagem, sobre a pré-viagem.
Só que a... não emitiu nota fiscal para você?
Exatamente.
Então depois a gente conta isso aí, se, como é que vai terminar, a gente vai ser o momento denúncia. Mais alguma coisa, meninas?
Não.
Então, tchau, Amanda.
Tchau, Dani.
Tchau, Jane.
Tchau, ouvintes.
Claro.
Cara!
Ela nem tá prestando atenção, né?
Ela tá brincando ali.
E pra ter... Uma notícia agora curiosa que aconteceu essa semana, pra mostrar como o poder da internet é foda. É fogo.
Não pode falar foda no Decodificando. Nem puta que pariu, nem vai se foder.
Não vou, vai ficar. Não, é que eu vou...
Eu até esqueceu.
Não, é que eu tenho que tirar o... Tenho que começar com vocês sem falar nada, né? Tá. Uma coisa que aconteceu de interessante, que mostra como a internet...
Ninguém pode olhar o fogo.
Tá bom. Uma coisa que aconteceu... Nossa, a Amanda tá passando mal. Uma coisa pra...
Não pode, gente.
Chega.
Vocês pensarem em não rir, pior, vocês
tá.
Sabem, né?
O que aconteceu de curioso, Johnny?
Tá. Uma coisa...
Uma coisa que aconteceu de curioso.
Ai, não dá.
Gente, acho que... Ai, derrubei tudo aqui, desculpa, Dani. Agora é sério, pessoal. Uma coisa de interessante que aconteceu essa semana.
Eu fica pensando em não rir, aí fica pensando no riso, você começa a rir. Não
tá, jeito. Então vamos mudar de assunto.
Este podcast faz parte do tdpodcast.blogspot.com.